o pedido de demissão de nomes importantes da equipe econômica, o debate sobre o teto de gastos, o retorno de Queiroz para a cadeia, o atropelo de fases de testes da vacina russa, a dissolução do governo libanês e mais. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Hoje é sexta-feira, 14 de agosto de 2020, dia de extratos da semana aqui no Durma, quando eu trago um resumo das principais notícias dos últimos dias. Vamos lá? A semana que termina foi marcada pela saída de integrantes importantes da equipe econômica de Paulo Guedes. Dois secretários especiais do Ministério da Economia pediram demissão. Salim Matar, que estava na Secretaria Especial de Desestatização, Desinvestimento e Mercados, e Paulo Ebel, da área de Desburocratização, Gestão e Governo Digital. Eles saíram por causa da dificuldade de avançar processos de privatização de estatais e a reforma administrativa do setor público. Desde o início da crise da pandemia, o governo também tem aumentado seus gastos, na contramão do que sempre defendeu Guedes. O próprio ministro descreveu a saída dos auxiliares como uma debandada. Ao todo, cinco nomes da área econômica deixaram o governo nos últimos meses. Aqui no Nexo, Marcelo Rubissek conversou com um economista e um cientista político sobre o que essas demissões sinalizam para o futuro da agenda liberal prometida por Guedes e por Bolsonaro na campanha. O link para o texto dele está na descrição do podcast de hoje, junto com todos os outros que eu citar aqui. Bom, em resposta à situação e ao medo que surgiu da agenda econômica de Guedes estar sendo esvaziada no governo, o presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento em que ele defendeu o teto de gastos, que é uma regra fiscal que limita as despesas públicas. Isso foi um dia depois da debandada, após uma reunião com o Guedes e com líderes do Congresso, inclusive o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Bolsonaro disse o seguinte:
nós queremos o progresso, o desenvolvimento, o bem-estar do nosso povo. Nós respeitamos o teto dos gastos, queremos a responsabilidade fiscal e o Brasil tem como realmente ser um daqueles países que melhor reagirá à questão da crise.
Mas aí, numa live nas redes sociais, um dia depois, enquanto ele falava sobre as dificuldades de distribuir o orçamento do governo, ele mudou o tom.
Então a ideia de furar teto existe, pessoal, debate, qual o problema?
Bom, a regra fiscal do teto de gastos não vale enquanto durar o estado de calamidade pública por causa da pandemia. E aí há uma discussão sobre estender esse período de excepcionalidade para poder ampliar gastos públicos por mais tempo. Entre os gastos excepcionais da pandemia está o pagamento do auxílio emergencial, uma política que agora é vista como uma grande responsável pelo atual recorde de popularidade de Bolsonaro. Isso segundo uma pesquisa Datafolha divulgada hoje, sexta-feira. Essa melhora na avaliação do presidente foi detectada na semana seguinte ao Brasil atingir a marca dos 100 mil mortos pelo novo coronavírus. O Guilherme Henrique contou aqui no Nexo quais foram as atitudes de Bolsonaro para se desvincular do número. O Nexo também está publicando uma série especial sobre o estado da pandemia no Brasil. O primeiro capítulo foi um gráfico sobre as proporções da tragédia do número de mais de 100 mil vítimas. O próximo capítulo, que vai ser publicado amanhã, sábado, fala sobre a condução anticientífica do combate à pandemia pelo governo federal. Novas revelações aproximam a investigação do suposto esquema de rachadinhas comandado por Fabrício Queiroz do próprio presidente Jair Bolsonaro. Aqui mesmo no Durma Com Essa, a gente mostrou que a quebra de sigilo de uma filha do policial aposentado revelou que ela transferia para o pai grande parte do salário que recebia no gabinete de deputado federal de Bolsonaro. O Queiroz teve a prisão preventiva decretada em junho e cumpria a determinação em casa há cerca de um mês. Agora, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que ele deve voltar para a cadeia. O mesmo vale para sua esposa, Márcia Aguiar. Fora do Brasil, um anúncio do governo russo foi recebido com críticas da comunidade científica. O país registrou uma vacina contra o coronavírus e disse que pretende imunizar a população. Só que a substância ainda não completou todas as etapas de testes necessárias para verificar se ela é eficaz e segura. Aqui no Nexo, o João Paulo Charlot listou quais os principais questionamentos à decisão do governo de Vladimir Putin. No Líbano, a semana seguinte à explosão em Beirute, que matou mais de 200 pessoas, foi de turbulência. A população se inflou contra o governo e o primeiro-ministro e o seu gabinete renunciaram. O Nexo detalhou a crise institucional do país e contou qual a ajuda oferecida pelo governo brasileiro, numa comitiva chefiada pelo ex-presidente Michel Temer. Esse foi mais um Extratos da Semana. Na segunda-feira, a gente está de volta com mais Durma com Essa. Até lá! Com roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, edição de som de Laila Moalen, fica aqui mais um Durma com Essa.